E nesta quarta-feira, representantes de hospitais filantrópicos de todo o país foram ao Senado Federal ouvir de senadores uma proposta, uma solução alternativa ao corte de 12 bilhões de reais no orçamento da saúde. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com José Pereira, superintendente administrativo da Santa Casa de Maringá. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos da CBN.
Como foi a reunião no Senado Federal?
Foi muito boa, Luciana. Nós tivemos recepção no Senado. A reunião foi presidida pelo senador Aloysio Nunes, junto com a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. Tivemos aproximadamente 120 instituições, as Santas Casas de todo o Brasil, que participaram desse debate, né, na verdade, esse evento. E ele veio a consolidar tudo aquilo que nós começamos no movimento em julho deste ano, sensibilizando aí as autoridades das três esferas, né, municipal, estadual, federal, para com a causa das Santas Casas no Brasil, a preocupação de iminente fechamento de entidades Brasil afora, dada a circunstância de subfinanciamento, né, nós vivemos há muitos anos sem reajuste das nossas tabelas, não temos tido mais repasses que venham a suprir o aumento dos nossos custos, né? A inflação ela está aí, os valores sobem mês a mês, ano a ano, os hospitais estão assumindo isso com um endividamento muito elevado. Hoje as Santas Casas no Brasil acumulam um endividamento de 21 bilhões de reais e nesse evento então se discutiu alternativas para com essas entidades. Então se trabalha em linhas de financiamento junto à BNDES, Caixa Econômica, e também a reparação das tabelas, né? O que nós tivemos não foi nada de uma posição do governo, né? Isso tem que ser a nível de governo federal, né? Do Sistema Único de Saúde, é o Ministério da Saúde que define. Infelizmente, né, tivemos uma situação lamentável que no nosso evento, embora convocados pelo próprio presidente da Casa, Renan Calheiros, o ministro da Saúde não compareceu e tampouco mandou representante, isso lamentavelmente aconteceu, então a gente se entristece, mas acreditamos que esse movimento, dado agora o envolvimento do Senado Federal também, que se manifestaram próximo das casas, né, entendendo esse movimento, porque as Santas Casas elas atendem a aproximadamente 50% de todos os atendimentos SUS no Brasil, nos níveis ambulatorial, baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. E essa não havendo uma reparação, compromete não só a existência das Santas Casas que podem vir a fechar, como consequência disso afeta principalmente a população, né, que não tem nada a ver com isso, é uma questão que o governo precisa reparar, precisa pensar. E o que nós vimos, pelo menos hoje, no Senado, foi uma posição solidária dos senadores que lá se encontravam e que se manifestaram, né? Apesar de estarmos vivendo um momento de profunda crise no Brasil, nós entendemos que há necessidade e eles também entendem que temos que estudar alternativas que venham a compor essa tabela.
Bom, os senadores se sensibilizaram, né? Estão do lado de vocês, mas e aí vocês precisavam do ministro da Saúde para saber se é possível reajustar os valores das tabelas, dos repasses?
Perfeitamente, Luciana. A nossa grande expectativa era que, evidentemente, numa convocação do Senado, né, foi um encontro difícil de as Santas Casas conseguirem, há muito tempo que nós estamos pleiteando isso e agora conseguimos a sensibilização dos senadores. Tínhamos uma boa participação de senadores lá nesse evento, mas infelizmente não tivemos a presença, né, não compareceu o ministro da Saúde, que era a peça principal, né, quem detém o orçamento, quem sabe das condições do Ministério seria o Ministro da Saúde, mas ele não compareceu, não justificou e também não mandou representante. Então é um fato triste, né? A gente volta para casa agora com algumas esperanças por conta do envolvimento do Senado, mas volta também triste por conta dessa falta do nosso ministro num evento tão importante. Todo mundo se movimentou, vieram Santas Casas realmente de todos os estados do Brasil. Foi uma coisa muito bonita, bem organizada pela nossa Confederação das Misericórdias do Brasil, mas lamentavelmente não tivemos a presença do ministro. Evidentemente, são documentos que foram entregues, né? O nosso presidente encaminhou também, além do Senado, a Câmara dos Deputados também encaminhou ao Ministério da Saúde, já havia oficializado isso anteriormente, e a gente espera naturalmente que nos próximos dias o Ministério da Saúde se manifeste com relação a esse assunto. É a nossa expectativa, é a nossa esperança.
A esperança de vocês, então, é que os valores, as tabelas sejam reajustadas. A questão do financiamento do BNDES, como é que vocês vão poder viabilizar?
Então, na verdade, estiveram lá, então, como eu falei, um representante do BNDES, também esteve representante da Caixa Econômica, porque, assim, hoje o que existe, via de regra, pelo subfinanciamento, as tabelas muito baixas, as Santas Casas têm, como já falei, um endividamento muito alto, somado são 21 bilhões. E para sobreviver, as Santas Casas têm ido a banco. Desses 21 bilhões, 12 bilhões são de endividamento bancário, diretamente. Então, o que está acontecendo? É uma prorrogação da dívida, né? É uma enrolação daquilo que existe. Está jogando para frente uma dívida. E isso a juros altos. Hoje, todo mundo acompanha um pouco da economia, os nossos juros estão altos, a nossa taxa Selic em quase 14,50 ao ano. Então, assim, nós temos dificuldades. E aí, para poder subsistir, as Santas Casas vão para banco, financiam em juros altos e pioram ainda mais a situação. Então, o que é a reivindicação das Santas Casas? Que haja, que se faça um projeto em prol das Santas Casas, para que possamos, sim, buscar recursos no BNDES, na Caixa Econômica, no governo federal, mas numa condição de juros razoáveis, como tem programas, por exemplo, para a agricultura, que é o Pronaf, para a indústria automobilística, para times de futebol. Então, assim, são coisas diárias e segmentos que também têm as suas importâncias, evidentemente, mas não se compara à vida das pessoas. E a área da saúde não pode ficar protelando essa dívida ou complicando ainda mais a situação financeira das suas instituições, porque fazer um financiamento para pagar dívida é enrolar essa dívida, é prorrogar essa dívida, mas não é resolver o problema. Então, o que a gente pediu nesse sentido é que o governo realmente efetive um financiamento em condições adequadas, com juros mais adequados, que a gente possa pagar, honrar os nossos compromissos, né? Porque grande parte desse endividamento já é justamente por consequência de tabelas muito abaixo do custo do serviço. Só para você ter uma ideia, Luciana, hoje nós temos a nível nacional estudos que apontam e comprovam que para cada R$ 60 que nós gastamos, efetivamente gastamos para atender nossos pacientes do SUS, o SUS repassa apenas 60%, ou seja, 40% é arcado pelas Santas Casas, pelos hospitais filantrópicos. E isso é uma conta que não fecha, né? Então, é uma conta que tem que ser reparada. Por isso, a situação crítica por que nós passamos agora.
O corte no orçamento da saúde já é sentido no dia a dia dos hospitais?
Na verdade, o corte especificamente ainda não. Isso eu não sei se é bom ou é ruim, porque assim, a gente não sabe aonde que vai vir exatamente esse corte. Foram anunciados inicialmente 12 bilhões, depois foi anunciado mais 1 bilhão ainda, então nós já temos hoje arredondando aí 13 bilhões de corte no orçamento da saúde. Então, se já não era bom, vai piorar bastante. Nós temos aí o receio, né, a preocupação enorme de como que vai estar isso no final do ano, porque orçamento, a hora que acaba, a gente não sabe o que eles vão cortar, a gente não sabe onde que eles vão cortar, e o Ministério mesmo não nos informou ainda. Apenas apresentou o corte no orçamento desses 13 bilhões. Então é uma insegurança total, é uma situação muito desvantajosa para nós, desconfortável, até porque não sabemos se a gente vai conseguir pagar todas as contas no final do ano, dado esse corte de financiamento.
Agora o próximo passo, então, é esperar uma resposta, um parecer, uma posição aí do governo.
Sim, nós temos essa expectativa, embora não tivemos a presença do ministro, nós temos agora, Luciana, no mês de setembro, nos dias 23 a 25, o Congresso Nacional das Santas Casas. Esse congresso é feito todos os anos, né? E neste ano teremos nesse mês de setembro, em Salvador, na Bahia. E a nossa expectativa, né, é que haja nesse mês, nesse evento, algum tipo de anúncio de alguma medida pró-Santas Casas. Não é necessário, assim, a gente viu hoje por todos os números apresentados, não dá mais mesmo. Evidentemente tem algumas Santas Casas um pouco mais, em situação um pouco mais confortável financeiramente, mas em via de regra, no Brasil inteiro, várias Santas Casas nos últimos anos já fecharam, outras com a iminência de fecharem. Então, assim, é um limite do limite que se vive. Então, a expectativa nós temos, sim, apesar da situação crítica, nós acreditamos na sensibilização, na sensibilidade do nosso governo para com a saúde, porque não fazendo essa reparação urgentemente, isso vai implicar, sim, na desassistência. Pessoas, infelizmente, vão ficar sem assistência porque hospitais vão fechar. Tem muitos municípios no Brasil que só tem um hospital e esse hospital é uma Santa Casa. Então, veja, são as menores Santas Casas as que mais sofrem. Essas Santas Casas fechando as portas, então a população vai ficar totalmente desassistida. Então, é uma preocupação que a gente está aqui falando não pela Santa Casa de Maringá, evidentemente, pelas Santas Casas do Brasil. Nós estamos absolutamente solidários a esse movimento por conta de conhecer como que está essa situação a nível nacional e o que isso implica para a população, que é que vai pagar, tipo assim, da forma mais dura e mais lamentável possível. É preciso que o governo se sensibilize e nossa esperança, pelo menos, é que nesse mês de setembro, até o final do mês, haja uma posição e uma deliberação positiva em favor das nossas demandas.
Bom, só para encerrar, esse empréstimo bancário que algumas Santas Casas fazem é um empréstimo no mercado mesmo? A juros do mercado?
Juros de mercado. Inclusive, muitas vezes, pagando juros bem maiores, porque Santas Casas que já têm dificuldade, quando vai para banco, as garantias elas podem implicar uma taxa de juros mais alta, né? Se a situação financeira da empresa não é tão boa, o banco ele vai se valer dessa situação, vai analisar isso como um risco. Se o risco é maior, a taxa de juros vai aumentar. Então, assim, muitas vezes a determinada Santa Casa não tem a condição de barganhar essa taxa de juros. Ela já dá graças a Deus se o banco libera o recurso, mas aí libera em taxas elevadíssimas e aí vai rolando essa dívida, vai piorando a situação, vai empurrando a situação para frente, mas numa condição cada vez pior. É um suicídio programado.
É uma informação muito importante que a população tem que saber, né? Porque afinal de contas a gente vê aí o dinheiro dos impostos sendo direcionado aí para incentivar, estimular alguns setores da economia, né, elegidos pelo governo.
Sim. Infelizmente, né, Luciana, a gente está se falando aí agora na volta do CPME, da CPMF. Nós, em Santas Casas, evidentemente queremos novos recursos, precisamos de novos recursos para manter os serviços. Na posição das Santas Casas, nós não somos também favoráveis a mais tributação para a população. Não achamos isso justo, até porque não existe garantia nenhuma de que, se criando uma nova CPMF, esses recursos irão para a saúde e para que segmento da saúde. Então, nós somos contra, até porque entendemos que a população já paga impostos absurdos. Ampliar isso não é o caminho. Eu acho que o governo tem que, sim, buscar alternativas, tem que enxugar a máquina, tem que reduzir os custos, tem que pensar de uma forma mais inteligente com relação à solução dos problemas que estão aí postos, né? Não dá para colocar mais essa conta nas costas do povo brasileiro. Lamentavelmente, não é com mais impostos, no nosso entendimento, não é por aí que a gente vai resolver. Lamentavelmente, a situação está posta, precisamos de uma solução. O governo tem que dar solução para isso, né? Não podemos colocar a população numa condição mais difícil do que já está na área da saúde.
A situação da Santa Casa de Maringá, qual é?
Bom, a Santa Casa de Maringá tem uma situação, dentro desse cenário, até bastante privilegiada, né? A Santa Casa de Maringá criou, ao longo dos últimos anos, a última década principalmente, alternativas de receita. Nós temos uma operadora de plano de saúde, nós temos uma gestão muito profissionalizada e temos também alas do hospital que são para pacientes particulares, de convênios. Nos tornamos aí um hospital referência em várias especialidades e nós temos uma ocupação plena dos nossos setores de convênios e particulares. Então, a gente tem um equilíbrio dessas contas graças a esse modelo que nós conseguimos, né? Então, como nós colocamos, não é porque nós estamos numa situação um pouco mais confortável que vamos deixar de abraçar nossas co-irmãs Santas Casas, que estão passando por necessidades muito grandes. Como eu falei, em várias cidades, vários municípios, só tem um hospital, e esse hospital é uma Santa Casa, que faz toda a baixa e média complexidade ambulatorial e aí a remuneração realmente não suporta. Não tem como você atender mais do que 60% do SUS, que é o caso da Santa Casa de Maringá, e por isso que nós conseguimos equilíbrio, porque atendemos 60% do SUS, mas os outros 40% nós atendemos de convênios e particulares. Nós temos uma boa gama de pacientes particulares e de convênios, além da nossa operadora, que também é uma importante fonte de receita, né, que a gente também administra e que tem uma condição, então, no final, diferenciada para garantir aí as nossas contas em dia, o nosso desenvolvimento, inclusive crescimento e desenvolvendo o próprio hospital. Mas não é a realidade da maioria das Santas Casas do Brasil.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado a todos, Luciana, e obrigado a todos os ouvintes.
Conversamos com José Pereira, superintendente administrativo da Santa Casa de Maringá. Falamos sobre o encontro nesta quarta-feira lá no Senado Federal de representantes de hospitais filantrópicos com senadores, 120 representantes aí de hospitais filantrópicos de todo o país participaram desse encontro no Senado Federal com senadores, mas o ministro da Saúde, que tinha sido convidado também, Arthur Chiori, não participou, não mandou o representante, então fica mais difícil aí o diálogo agora, mas os hospitais filantrópicos estão mais confiantes aí. O problema dos hospitais é que eles estão enfrentando uma crise financeira muito grande, estão preocupados com um anúncio aí de corte na saúde de 13 bilhões de reais para esse ano, e as Santa Casas já têm aí um acúmulo de 21 bilhões de reais de déficit. E esse déficit, uma boa parte dele, 12 bilhões de reais, é de empréstimos bancários feitos pelas Santas Casas para poder sobreviver, poder se manter aí. Muitas já pensam em fechar as portas. São muitas vezes hospitais de uma pequena cidade que só tem aquele hospital, uma Santa Casa, que está com dificuldade financeira. E o que que eles querem? O que que eles pedem? Hein? Qual é a esperança? É que eles consigam financiamento do BNDES. O BNDES que financia setores da economia citados aí pelo administrador, pelo superintendente da Santa Casa, né? Como, por exemplo, futebol, fábrica de carros e outros setores, então, que são beneficiados pelo BNDES. Então, por que não financiar também as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, que oferecem atendimento de saúde, né? E às vezes onde não há outra opção para o morador.